Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 11 de junho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Em encontro com empresários em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro afirma que nova previdência vai trazer novos investimentos e crescimento econômico ao país.
Tudo virá após essa nossa reforma. O nosso Brasil, após essa reforma, dará sinais mais do que suficientes que estamos realmente dando certo.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Agricultores estão produzindo mais.
E Brasil deve colher a maior safra de grãos da história, mais de 238 milhões de toneladas. Graziela Mendonça.
A boa colheita vai impulsionar as exportações, além de gerar emprego e renda para a população.
Turismo em alta.
A cada 100 turistas estrangeiros que visitam o país, 95 pretendem voltar, revela a pesquisa. Márcia Fernandes.
A hospitalidade brasileira foi o item mais bem avaliado pelos turistas estrangeiros, com aprovação de 97% dos viajantes.
Começam inscrições para o ProUni.
São quase 170 mil bolsas, Leandro Alarcon.
Desde que foi criado, o ProUni já atendeu quase 2 milhões e meio de estudantes.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
A agricultura brasileira está produzindo como nunca.
A produção de grãos do país está estimada em quase 239 milhões de toneladas nesta safra, a maior da história.
Resultado que vai impulsionar as exportações e, como consequência, a geração de empregos e renda.
De acordo com a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, a produção brasileira de grãos deve ser a maior de toda a história nesta safra, quase 239 milhões de toneladas, um crescimento de 5% na comparação com a safra anterior. O resultado positivo deve ser puxado principalmente pelo milho. A expectativa é de que a produção do cereal aumente 5% nesta safra, chegando a 97 milhões de toneladas. Para o coordenador-geral de culturas anuais do Ministério da Agricultura, José Maria dos Anjos, a boa colheita vai impulsionar as exportações, além de gerar emprego e renda para a população.
Nós vamos ter uma safra excepcional, que vai permitir uma exportação pelo balanço de oferta e demanda da Conab de 32 milhões de toneladas, e mesmo assim nós teremos um estoque de passagem muito bom. E a agricultura, mais uma vez, vai permitir que nós tenhamos um grande superávit aí na balança comercial. Então, isso é muito favorável e vai garantir renda e emprego para os brasileiros.
Já a produção de soja deve ter um leve recuo nesta safra, mas ainda assim vai atingir mais de 114 milhões de toneladas. De acordo com o levantamento, a área plantada do grão deve crescer cerca de 2%. Reportagem Graziela Mendonça.
Já o levantamento de grãos do IBGE prevê uma alta de 3,6% neste ano, com produção estimada em quase 235 milhões de toneladas.
Os resultados divulgados hoje pela Conab e pelo IBGE são diferentes por causa da metodologia utilizada e do período da safra pesquisado.
Enquanto o levantamento do IBGE leva em conta o ano civil, que vai de janeiro a dezembro, a Conab pesquisa o ano safra, que vai de abril a março do ano seguinte.
A chance de conseguir uma vaga numa universidade privada com bolsa de estudo parcial ou integral.
É o ProUni, Programa Universidade para Todos, que está com inscrições abertas.
E são quase 170 mil vagas em universidades de todo o país.
O estudante Heitor Valente está cursando o terceiro semestre de Publicidade e Propaganda em uma universidade privada. O plano inicial era estudar na Universidade de Brasília, que é federal. Mas ele não conseguiu vaga na UNB. Com dinheiro curto, recorreu ao programa Universidade para Todos, o ProUni.
Eu pago só 50% da minha faculdade aqui. Dou bastante valor, porque se eu perder o ProUni, não tem como fazer faculdade.
Desde que foi criado, o ProUni já atendeu quase 2 milhões e meio de estudantes. E agora, mais gente vai ter a oportunidade de tentar uma bolsa pelo programa. As inscrições para o segundo semestre estão abertas. Para tentar uma vaga, o candidato deve ter feito o Enem 2018, com pelo menos 450 pontos e sem ter zerado a prova de redação. Quem já tem diploma de nível superior não pode se inscrever. O candidato deve ainda observar os critérios de renda e se enquadrar em uma dessas situações. Ter cursado ensino médio em escola pública ou bolsista integral em escola privada e ter alguma deficiência ou ser professor do quadro permanente de uma escola pública. Preenchidos os requisitos, é só fazer a inscrição e aguardar o resultado. E aí no futuro, quem sabe, fazer como o Heitor, que já garantiu a faculdade e agora planeja voos mais altos.
Tenho o sonho de abrir uma produtora de vídeo, então eu estou juntando todos os conhecimentos que eu tenho aqui para poder aprender e poder montar essa produtora aí e seguir carreira com isso.
As bolsas ofertadas pelo ProUni são de 50% e integrais. No total, são 169.226 vagas, sendo que 68.087 são bolsas de estudos integrais. As inscrições se encerram na sexta-feira, dia 14. A divulgação do resultado da primeira chamada está prevista para o dia 18 de junho. Reportagem Leandro Alarcon.
As inscrições para o ProUni são feitas pela internet em siteprouni.mec.gov.br.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está desenvolvendo estudos para liberar o cultivo de cannabis sativa para fins medicinais.
O princípio ativo da planta, conhecida popularmente como maconha, é usado no tratamento de alguns tipos de epilepsia e outras doenças.
Atualmente, quem depende desses medicamentos precisa importar.
A produção no Brasil pode facilitar o acesso e dar mais qualidade de vida a esses pacientes.
Antes de ser aprovada, a proposta vai passar por consulta pública.
Catiele de Bertoli Fischer tem uma filha de 11 anos que nasceu com a síndrome rara. Para controlar as convulsões que a doença provocava na menina, ela passou a usar medicamentos à base de cannabis.
A gente começou a dar para ela o canabidiol em 2013 e ela apresentou uma melhora muito grande. Então, assim, garantiu a ela uma qualidade de vida.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou hoje propostas de consulta pública para que mais brasileiros tenham acesso à medicação. O presidente da Anvisa, William Dipp, lembra que a primeira delas é para regulamentar o cultivo de cannabis sativa, conhecida popularmente como maconha, exclusivamente para fins medicinais e científicos. Já a segunda proposta define procedimentos específicos para o registro e monitoramento de medicamentos feitos a partir do princípio ativo da cannabis sativa e seus derivados.
A Anvisa está liberando a produção de medicamento com base em cannabis. A Agência de Vigilância Sanitária quer garantir uma melhor qualidade do produto, um maior acesso e alternativas melhores para a classe médica poder utilizar, se utilizar no seu arsenal terapêutico.
As propostas que foram aprovadas pela Anvisa serão agora colocadas em consulta pública por um prazo de 60 dias. Para participar, basta acessar o site portal.anvisa.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
O presidente Jair Bolsonaro está em São Paulo desde a tarde de hoje, onde se reuniu com o governador do estado, João Dória, e com empresários paulistas.
Acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro falou sobre a agenda do governo para o desenvolvimento econômico, com foco na nova Previdência.
O repórter Ricardo Ferraz está em São Paulo e tem as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Ricardo.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela. Uma reunião com empresários em torno da pauta do desenvolvimento econômico. Na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o presidente anunciou uma queda de 3% no preço da gasolina para a próxima semana e garantiu que o governo não interferiu na decisão. Jair Bolsonaro defendeu que a aprovação da reforma da Previdência vai aquecer a economia brasileira.
Não temos outra alternativa. É essa a alternativa. E com ela, o Paulo Guedes volta em campo depois, desburocratizando, diminuindo impostos, diminuindo em quantidade e percentual também, deixa bem claro. Tudo virá após essa nossa reforma. Até porque, né, é um sinal que estamos dando para dentro e para fora do Brasil que estamos fazendo dever de casa. Ninguém vai investir em cima de algo que realmente não está dando certo. O nosso Brasil, após essas reformas, dará sinais mais do que suficientes que estamos realmente dando certo.
Presidente, o presidente disse ainda que a função do governo é não atrapalhar a iniciativa privada e defender uma política ambiental mais flexível. Jair Bolsonaro recebeu das mãos do presidente da Fiesp, Paulo Scar, a medalha Ordem do Mérito Industrial São Paulo no grau Grão Cruz. É a maior honraria oferecida pela Fiesp. Paulo Scar disse que a federação apoia as mudanças na Previdência, porque além de gerar equilíbrio nas contas públicas, gera confiança nos investidores e empregos.
A aprovação dela cria uma expectativa positiva na economia e destrava o investimento e o consumo. No momento em que tem uma expectativa positiva e começar, retoma o consumo e retoma o investimento, a roda da economia anda, aí as coisas começam a acontecer de uma forma muito favorável. Então a reforma da Previdência, sem dúvida, corretamente o governo prioriza e tem 100% apoio nosso.
Antes do evento, o presidente se reuniu com o governador de São Paulo, João Dória Júnior. Ele reiterou o apoio incondicional do Estado à nova Previdência, proposta pelo governo federal. E agora à noite, o presidente Jair Bolsonaro participa de um jantar com 50 empresários, na companhia do ministro da Economia, Paulo Guedes, e da Defesa, Fernando Azevedo. Ao vivo, Ricardo Ferraz.
E como o Ricardo acabou de dizer, durante o evento com empresários em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a redução no preço da gasolina para as refinarias.
Inclusive hoje, o presidente da Petrobras logo mais anuncia uma redução de 3% no preço da gasolina. Nunca teve e nunca terá qualquer influência do executivo na política de preço da Petrobras. Somos pelo livre mercado.
E o presidente Jair Bolsonaro participou hoje mais cedo de uma cerimônia especial para a Marinha Brasileira.
Foi a comemoração pelos 154 anos da Batalha Naval do Riachuelo, que marcou a vitória brasileira na Guerra do Paraguai.
Em mensagem lida durante a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro destacou projetos em desenvolvimento na Marinha, como o lançamento de um submarino brasileiro com propulsão nuclear no ano que vem.
Na cerimônia ainda foi entregue a Ordem do Mérito Naval a 180 civis e militares que prestaram serviços relevantes à Marinha Brasileira.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Você sabia que o Exército possui centenas de militares especializados na área de engenharia?
Por todo o Brasil, eles são responsáveis por obras de construção de pontes e estradas, por exemplo.
E uma das obras que tem a presença do Exército fica na região norte.
Com o fim do período de chuvas, os militares retomaram o trabalho de pavimentação na BR-163, no Pará, importante via para escoar a produção de grãos da região centro-oeste.
Cerca de 450 militares do 8º Batalhão de Engenharia de Construção do Exército, localizado em Santarém, no Pará, trabalham na pavimentação de 65 quilômetros no trecho da BR-163, entre o município de Novo Progresso e o distrito de Moraes Almeida, no Pará. Os militares do batalhão são responsáveis pela preparação do material usado na pista e pela colocação do asfalto. Esse trecho da rodovia é um dos principais corredores para os grãos produzidos no estado do Mato Grosso chegarem ao porto de Miritituba, no Pará. O diretor de obras e cooperação do Exército, General Paulo Roberto Viana, destaca o grande volume de veículos que percorrem todos os dias esse trecho da estrada.
Chegam à ordem de 3 mil carretas por dia transitando nesta rodovia. Então, é um dos mais importantes eixos de exportação do nosso PIB, pela aquela região que saem pelo porto de Miritituba e de lá seguem para os portos da Ásia, da Europa.
Para acabar com os atoleiros que afetam o principal corredor logístico do norte do país, os militares terminam a pavimentação dos quilômetros da rodovia que estão sob a responsabilidade do Exército. Pedro Carlos Ferreira trabalha transportando grãos do município de Sinop, no Mato Grosso, até o porto de Miritituba, no Pará. O motorista destaca que, por causa das más condições de preservação da estrada, antes ele saía de Mato Grosso sem ter previsão de chegar ao seu destino. Agora, o caminhoneiro assegura que a situação da BR está bem melhor.
Agora está ficando bem bom para trabalhar. A gente consegue fazer uma médiazinha melhor no caminhão aí, por causa dos buracos, não tem tanto buraco mais na pista.
O paranaense João Hildo Barbosa Filho também afirma que as condições para dirigir na estrada melhoraram bastante.
Hoje praticamente quase tudo asfaltado, o que não está asfaltado está bem regularizado, cascalhado e bem arrumado para você andar.
As obras entre o município de Novo Progresso e o distrito de Moraes Almeida foram retomadas pela Engenharia do Exército na segunda quinzena de maio. A ação é realizada por meio de convênio firmado entre o Exército e o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que repassou ao Exército R$130 milhões para a pavimentação dos 65 quilômetros na rodovia. Reportagem Lani Barreto.
A hospitalidade e a alegria do povo brasileiro contagiam turistas estrangeiros.
Daqui a pouco vamos dar detalhes de uma pesquisa com visitantes de outros países.
A grande maioria afirma que pretende voltar para cá.
Reformas como a nova Previdência e investimentos em capacitação para aumentar a oferta de empregos no Brasil.
São algumas decisões de um encontro que reuniu especialistas em Brasília para discutir ações para a geração de empregos no país.
O encontro foi promovido pelo Ministério da Economia.
Na hora de conseguir uma vaga no mercado de trabalho, muita gente esbarra na falta de qualificação profissional. Discutir meios para mudar esse cenário reuniu especialistas em um seminário. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, aponta que 23% dos jovens brasileiros não trabalham e nem estudam. Do outro lado, 34% dos empregadores do Brasil encontram dificuldades para achar profissionais que preencham as vagas. Para o secretário de Políticas Públicas para o Emprego, Fernando de Holanda Barbosa Filho, os programas de qualificação devem entender as necessidades dos trabalhadores e do mercado.
Não adianta eu te formar na atividade A se não tem ninguém contratando na atividade A. Então, um desafio que a gente tem para gerar um programa de qualificação que seja adequado, que atenda a necessidade do brasileiro, é entender o que o mercado está demandando para a gente poder oferecer.
Para o economista James Arnold, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, além da qualificação profissional, o Brasil precisa retomar o crescimento. Segundo ele, o país precisa avançar na abertura comercial e aprovar as reformas estruturais.
Reformas estruturais podem aumentar o PIB. Isso teria, evidentemente, um impacto substancial sobre a renda e também sobre a desigualdade e a pobreza.
Para a OCDE, a aprovação da nova Previdência, por exemplo, permitiria um crescimento maior do país nos próximos anos, com o aumento no nível de emprego formal. Reportagem Gabriela Noronha.
A alegria e a hospitalidade do povo brasileiro contagiam a todos, até quem vem de fora sente.
É o que revela uma pesquisa do Ministério do Turismo, que traz o perfil dos turistas estrangeiros e a percepção que eles têm do nosso país.
O estudo foi realizado no ano passado com cerca de 40 mil turistas de outras nacionalidades.
E a cada 100 entrevistados, 95 disseram que pretendem voltar ao Brasil.
A hospitalidade brasileira foi o item mais bem avaliado pelos turistas estrangeiros, com aprovação de 97% dos viajantes. E o inglês Jason Tuxan assina embaixo. Depois de conhecer Brasília e o Rio de Janeiro, ele conta que gostou especialmente dos prédios, do clima e das pessoas daqui.
I like Rio. Rio was nice. And the buildings, the people are nice.
A natureza é um grande atrativo para os turistas estrangeiros. 16% vêm ao Brasil pelo ecoturismo e o turismo de aventura. Cerca de 10% buscam conhecer a nossa cultura, mas a grande maioria, 70%, busca praia e sol. O empresário americano Robert Mazefa, casado com uma brasileira há 20 anos, já veio várias vezes ao Brasil. Entre os atrativos do país, ele destaca o samba e a feijoada.
My favorite is feijoada. I like the galinhada, futebol, and I really like some of...
Entre as ações do Ministério do Turismo para aquecer o mercado está a implantação do visto eletrônico para americanos, japoneses, canadenses e australianos, que aumentou em 15% a movimentação de pessoas desses destinos para o Brasil. E a partir da próxima semana, os turistas desses países ficam dispensados do visto. Além disso, março, a medida provisória que autoriza a atuação de companhias aéreas estrangeiras no país deve aumentar a competitividade e reduzir o preço das passagens. O objetivo é dobrar o número de visitantes do exterior, como explica o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.
Uma série de ações, um conjunto de esforços para a gente conseguir reduzir o custo do Brasil, inserir um número maior de brasileiros no mercado turístico interno e também atrair os estrangeiros para o Brasil. Quem sabe aí atingir as metas do Plano Nacional de Turismo, que é sair do patamar de 6,6 milhões de turistas estrangeiros para 12 milhões.
A ideia é atrair novos visitantes e garantir a volta daqueles que já passaram por aqui. E motivos não faltam para isso. A pesquisa apontou que mais de 87% dos turistas estrangeiros tiveram suas expectativas atendidas no país e 95% pretendem voltar ao Brasil. Nos últimos 3 anos, cerca de 6 milhões e 600 mil turistas estrangeiros visitaram o país. A maior parte deles vem da Argentina, dos Estados Unidos e do Chile. Reportagem Márcia Fernandes.
Uma energia limpa, sustentável, que atingiu o posto de segunda maior fonte do país.
A energia eólica, aquela gerada pelos ventos, já superou com larga vantagem as termoelétricas, a biomassa e a energia nuclear.
E essa fonte não poluente ainda tem muito espaço para se desenvolver.
A força eólica já é a segunda principal fonte de nossa matriz energética, ficando atrás somente da hidrelétrica. 10% da energia produzida no país vem de enormes turbinas que lembram cataventos. O setor eólico teve um enorme impulso no crescimento do país. Em 2001, havia apenas 1 gigawatt de capacidade instalada. Este ano já são 15 gigawatts. Outros 4,3 já contratados ou em construção devem ser entregues até 2023. Reive Barros, secretário de Planejamento do Ministério de Minas e Energia, prevê um crescimento constante do setor na próxima década.
Temos uma previsão de que em 2027 nós vamos chegar a 26 mil megawatts. Isso significa dizer que essa fonte vai ocupar da ordem de 13% da matriz energética brasileira. Esse potencial corresponde a atendimento a todo um estado da região Nordeste.
O Brasil é um dos principais produtores de energia limpa do planeta. Nos últimos anos, o país aparece entre as 10 nações que mais investiram na energia que vem do vento. São mais de 7 mil aerogeradores em 601 parques eólicos em 12 estados. Gustavo Labanca, diretor de desenvolvimento de negócios da maior produtora privada de energia elétrica do Brasil, diz que a energia eólica se tornou mais vantajosa no mercado.
A energia eólica hoje é o nosso vetor de crescimento na área de renováveis, na área de geração. E já investimos, considerando todos os parques que temos no nosso portfólio, cerca de 5 bi em energia eólica no Brasil.
O professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Maurício Tomasquim, especialista em energia, diz que a produtividade eólica brasileira é maior por causa da qualidade do vento do país.
O Brasil tem um potencial muito grande de geração eólica, tem condições climáticas excelentes. Uma mesma torre eólica no Brasil, você consegue produzir o dobro de energia que essa mesma torre na Alemanha. Então, o custo aqui fica muito mais barato. Em termos de reais por megawatt hora, o preço é a mais barata entre todas. Então, a gente hoje está numa situação, o Brasil é uma situação muito boa, né? Graças às condições de recursos naturais que a gente tem.
A maioria dos parques eólicos brasileiros, 86% deles, fica no Nordeste. O Rio Grande do Norte é o maior produtor deste tipo de energia, seguido de Bahia e Ceará. Reportagem Marcelo Castilho.
Já está disponível para consulta o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda.
Mais de 2 milhões e 500 mil contribuintes vão receber 5 bilhões e 100 milhões de reais.
O valor vai ser depositado no dia 17 de junho na conta que o contribuinte informou na declaração.
Para saber se teve a restituição liberada, acesse receita.economia.gov.br.
Ou ligue de graça para o Receita Fone no 146.
O governo federal lançou o Mobiliza Brasil, no Paraná, para aumentar a produtividade e gerar emprego e renda no estado.
A iniciativa do Ministério da Economia está sendo realizada em parceria com o governo estadual e o SEBRAE.
O programa irá percorrer todos os estados do país para traçar medidas em conjunto com empresários, empreendedores e gestores públicos para a retomada do crescimento econômico.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Justiça lança painel para combater notícias falsas.
Revelia em ação de guarda de filho não significa renúncia implícita do pai ou da mãe ao direito da guarda compartilhada.
Município é condenado por recusar volta de empregada ao trabalho após licença.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, participou do lançamento do painel multissetorial de checagem de informações e combate a fake news.
O encontro tem o objetivo de combater a proliferação de notícias falsas disseminadas na internet e em redes sociais. Sérgio Duarte.
A ideia do painel é conscientizar a população e educar a sociedade sobre os danos causados pela desinformação e a importância de se checar a veracidade das notícias recebidas. Para o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, a principal ferramenta do enfrentamento às fake news é a educação da sociedade para o uso consciente e positivo das tecnologias da informação.
O painel multissetorial é uma iniciativa extremamente louvável e relevante no momento atual. Os seus grandes vetores serão a conscientização e a educação, os melhores caminhos para combater as notícias falsas.
A iniciativa reuniu órgãos do Poder Judiciário brasileiro, associações e representantes da imprensa, que atuarão na checagem de informações junto com representantes do jornalismo brasileiro e da sociedade civil organizada, além disso, portais jurídicos e portais verificadores de notícias. No site do CNJ, é possível acompanhar o trabalho desenvolvido. O CNJ também encoraja a população a denunciar as publicações falsas. Acesse www.cnj.jus.br.
A revelia em uma ação sobre guarda de filho por si só não significa renúncia implícita do pai ou da mãe ao direito da guarda compartilhada.
A conclusão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
A revelia ocorre quando alguém citado num processo não apresenta resposta. Num processo de dissolução de união estável, a sentença determinou a guarda compartilhada dos filhos do casal, mesmo com a revelia do pai. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve essa determinação. A mãe recorreu ao STJ pedindo a guarda unilateral. A terceira turma reformou a decisão da Justiça Estadual. Para o ministro relator Marco Aurélio Belize, a revelia do pai não justifica a guarda unilateral materna, mas sim as particularidades do caso. Belize apontou a completa ausência do pai em relação aos filhos, pois demorou mais de 2 anos para ser citado, devido às constantes mudanças de endereço, e os filhos permaneceram nesse período apenas com a mãe, o que demonstra que o homem não tem o menor interesse em cuidar ou conviver com as crianças.
Município é condenado por recusar volta de empregada ao trabalho após licença.
A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, Anderson Conrado.
A auxiliar ficou afastada do serviço por motivo de doença durante 5 meses. Após ser considerada apta pelo INSS para retornar ao trabalho, o médico do município de Paranaguá, no Paraná, a considerou inapta. A mulher então entrou na justiça pedindo reparação, pois começou a depender de familiares para se sustentar. No TST, o ministro José Roberto Pimenta levou em consideração o poder econômico do município e a importância das relações de trabalho. Por isso, condenou o empregador a pagar indenização por dano moral de R$ 30 mil à profissional.
torcedor é condenado pela Justiça de Santa Catarina.
O homem proferiu xingamentos racistas em jogo de futebol. Carlos Ribeiro.
O homem usou palavras racistas contra um jogador na presença de várias pessoas e sem nenhum motivo aparente após uma partida de futebol amador no município de Palmitos, em Santa Catarina. O torcedor foi condenado pelo crime de injúria racial e terá de prestar serviços comunitários por 1 ano e 4 meses e ainda pagar um salário mínimo em favor de entidade de caridade ou beneficente da região.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
Eu sou Jefferson Dalmoro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso vota projeto que garante recursos para programas sociais, Previdência e Plano Safra.
Exploração de minérios deverá contar com plano de gerenciamento de riscos ambientais.
Sérgio Moro virá ao Senado no dia 19 falar sobre vazamento de conversas envolvendo a Lava Jato.
Boa noite.
Boa noite.
Por iniciativa própria, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu para esclarecer o vazamento de conversas dele com procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. A audiência na Comissão de Constituição e Justiça será no dia 19.
Em uma cerimônia militar na manhã desta terça-feira, a presidente da CCJ, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, comunicou ao ministro da votação de um convite para ele ir à comissão nos próximos dias. Segundo ela, Sérgio Moro se colocou à disposição para vir logo ao Senado se manifestar sobre a troca de informações sem a necessidade de convite ou convocação.
A vinda do ministro Sérgio Moro foi confirmada à tarde pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, acaba de confirmar a reunião de audiência pública na CCJ no Senado Federal no dia 19, próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã.
A CCJ poderá votar ainda outros requerimentos de convite para o procurador Deltan Dallagnol prestar esclarecimentos sobre as trocas de mensagens.
O líder do PT, senador Humberto Costa, cobrou a demissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro, depois da revelação pelo site do Intercept Brasil do teor de diálogo entre o ex-juiz e integrantes do Ministério Público Federal ligados à Operação Lava Jato.
As conversas, segundo o senador, mostram que Sérgio Moro, na condição de juiz, orientou o Ministério Público, cobrou operações policiais, indicou alvos de operações, determinou o que deveria ou não ser vazado e opinou sobre procedimentos da acusação.
E isso, segundo o senador, quebra um dos institutos básicos do Estado Democrático de Direito, que exige isenção e imparcialidade do órgão julgador em relação ao trabalho dos órgãos acusadores.
A Lava Jato está sendo criticada pelos seus excessos, por se colocar acima do Estado de Direito. Agora, depois de 5 anos de iniciada, ela está ferida de morte por si mesma. O tiro fatal veio dela. Seu mecanismo ilegal de funcionamento foi exposto na fala dos seus principais protagonistas.
Já o líder do PSL, senador Major Olímpio, disse que os diálogos não revelam nada de irregular. Ao cobrar esclarecimento sobre o vazamento dos diálogos, ele lembrou que o juiz Sérgio Moro e os integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato atuavam contra uma quadrilha integrada por políticos e empresários que se achavam acima do bem e do mal.
Nós não temos preocupação com CPI, com convocação do Sérgio Moro, de procuradores. Não vão conseguir fazer um teatro para tentar dizer, olha, os criminosos são mocinhos e os mocinhos são criminosos.
A cobrança de ECAD por música tocada em quarto de hotel não é consenso entre artistas e representantes do setor hoteleiro. O assunto é tratado em projeto de lei que incentiva o turismo e foi tema de debate na Comissão de Constituição e Justiça. Reportagem de Yara Farias Borges.
A proposta, entre outros pontos, acaba com a cobrança da taxa do ECAD sobre músicas tocadas em quartos de hotel. O governo e representantes do setor hoteleiro defendem o fim da cobrança para estimular a economia do país. Wilken Souto, representante do Ministério do Turismo, afirmou que a proposta vai gerar empregos.
Nós somos favoráveis a toda e qualquer iniciativa que trabalhe para a redução do custo para os empreendimentos, para a facilitação turística, né? E coloco que nós somos favoráveis à redação como ela está hoje no PL.
Já os artistas e o ECAD querem a manutenção da cobrança. O cantor e compositor Roberto Frejá, por exemplo, não concorda que a categoria seja sacrificada.
Eu acho que a contribuição da música brasileira para o turismo brasileiro está dada. Eu acho que a gente não tem que abrir mão de mais nada.
O relator senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, quer encontrar um consenso.
Sem retirar direito de ninguém, mas garantindo também as possibilidades para a rede hoteleira e para o desenvolvimento do turismo.
O gerenciamento de riscos de desastres ambientais passará a ser item obrigatório para a exploração de minérios. O projeto com esse objetivo foi aprovado nesta terça-feira pela Comissão de Infraestrutura. Repórter Marcela Cunha.
A proposta altera o Código de Minas para exigir um plano de gerenciamento de riscos ambientais para atividade de mineração. Além de identificar eventuais riscos, o documento deve apontar as soluções para corrigi-los. Também devem ser apresentadas as formas de divulgação das medidas a serem adotadas pela população local em casos de emergência. O relator na Comissão de Infraestrutura, senador Eumano Ferrer, do Podemos do Piauí, afirmou que o rompimento de barragens em Mariana e Brumadinho em Minas Gerais, evidenciaram a necessidade de aumentar a segurança nas atividades de mineração.
Se a maior mineradora do Brasil e uma das maiores do mundo não é capaz de se comprometer efetivamente com as consequências ambientais de suas operações, é sinal de que o setor demanda fiscalização mais próxima e atuante do poder concedente.
O projeto é de autoria da senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, e será agora analisado pela Comissão de Meio Ambiente em caráter terminativo.
O Senado aprovou mudança na regulamentação do visto temporário para investidores e pesquisadores. A proposta acaba com a exigência de residência prévia em território brasileiro. Repórter Bruno Lourenço.
O Congresso Nacional aprovou em 2017 a Lei de Migração, que previu a concessão de visto temporário para estrangeiros em algumas situações, como a de pesquisadores e investidores. A medida foi inspirada em legislações como a portuguesa, que diminuiu a burocracia e atraiu investimentos de cidadãos de outros países. Mas o decreto do governo federal, que regulamentou a lei, condicionou o visto temporário a pedido de autorização de residência prévia. O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, disse que essa regulamentação extrapolou a ideia da lei de facilitar a concessão de vistos temporários.
Esse decreto regulamentador, ele extrapolou a sua condição de regulamentador, criando uma restrição à concessão do visto temporário.
O projeto de lei que acaba com a exigência da residência prévia para a concessão de vistos temporários seguiu para análise da Câmara dos Deputados.
O Congresso Nacional analisa agora o pedido de quase 249 bilhões de reais feito pelo Poder Executivo. A repórter Érica Christian acompanha a sessão ao vivo e tem mais informações. Boa noite, Érica.
Boa noite, Jefferson. Após um acordo com a oposição, o governo vai conseguir aprovar um crédito de quase 249 bilhões de reais. O resultado será anunciado em instantes pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O dinheiro será usado para o pagamento de benefícios sociais, a exemplo do BPC e também do Plano Safra. O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, tentou reduzir o montante autorizado de endividamento de 249 bilhões de reais para 147 bilhões de reais, ao citar um superávit de 102 bilhões de reais do Banco Central, que poderá ser repassado para o Caixa do Tesouro.
Eu não concordo porque, segundo os cálculos do Tesouro, tem 102 bilhões em caixa, fruto de lucros do Banco Central, então não há necessidade. É um cheque em branco já avisando o caixa para o próximo ano. Próximo ano, se houver necessidade de caixa, estaremos prontos aqui para aprovar.
O senador-major Olímpio, do PSL de São Paulo, ressaltou que sem esses recursos, os pagamentos de benefícios sociais seriam suspensos já neste mês.
O problema maior que está envolvido nisso é que o governo não tem outra alternativa. Se não tiver a autorização legislativa, semana que vem tem pessoas, e principalmente as pessoas que mais precisam, começando a ficar completamente desassistida. Esse é o problema maior.
E para não atrapalhar a votação da liberação desse crédito, a oposição conseguiu o desbloqueio de R$1 bilhão do Ministério da Educação e repasses de R$1 bilhão para o programa Minha Casa Minha Vida, R$550 milhões para obras no Rio São Francisco e de R$300 milhões para bolsas de estudos do CNPq. Érica Christian, ao vivo para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Mensagens entre Moro e Dallagnol dominam debates no Congresso.
Governadores querem estados e municípios na reforma da Previdência.
Na Câmara, presidente da Petrobras justifica a venda de refinarias.
Boa noite. Em audiência hoje na Câmara, o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, defendeu a venda de refinarias para focar o investimento em áreas que, segundo ele, são a vocação da estatal, ou seja, a exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas.
Segundo Castelo Branco, não se trata de um desmonte, mas de gestão de portfólio. Noelle Nobre acompanhou o debate.
Castelo Branco considerou pouco usual a Petrobras deter 98% da capacidade de refino no Brasil e defendeu a concorrência no setor. Como problema do monopólio, o presidente citou o recente caso de falta de gasolina de aviação no Brasil, usada em aviões agrícolas e aeronaves de pequeno porte. A única refinaria da Petrobras, em Cubatão, São Paulo, entrou em manutenção e, ao mesmo tempo, houve um problema na importação do combustível, o que causou sua falta.
Não se verificaria se nós tivéssemos competição no Brasil. A Petrobras certamente não seria o único fornecedor de gasolina de aviação. Não ficaríamos na dependência de uma única refinaria.
Roberto Castelo Branco participou de audiência pública na Comissão de Minas e Energia a pedido de diversos deputados. Segundo ele, outro objetivo de gestão é reduzir a dívida da Petrobras, hoje de US$106 bilhões.
A redução do endividamento, que nos dará melhores condições para investir, principalmente na produção de petróleo e gás, pagar um nível muito mais baixo de taxa de juros.
Na opinião do deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, um dos que solicitaram o debate, o governo federal planeja para a Petrobras uma estratégia submissa aos interesses financeiros internacionais.
Por que que o governo Bolsonaro executa ações imediatistas para reduzir em tempo recorde o endividamento da empresa, vendendo ativos sem necessidade, cortando investimentos estratégicos, comprometendo a empresa a médio e a longo prazo?
Roberto Castelo Branco ressaltou que ninguém que esteja endividado consegue ir muito à frente. Sobre o preço de combustíveis no Brasil, o presidente disse que a Petrobras vem fazendo o possível para manter os valores conforme o que é praticado internacionalmente. A Petrobras é responsável por 54% do preço na bomba, no caso do diesel, 33% na gasolina e 38% no gás de cozinha. O preço final varia ainda conforme a adição do ICMS cobrado em cada estado, entre outros fatores. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Economia.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou o projeto de crédito suplementar em que o Executivo pede autorização do Congresso Nacional para quitar, a partir de operações de crédito, despesas correntes de cerca de R$ 250 bilhões. O projeto seguiu imediatamente para análise dos deputados e senadores, que também já aprovaram o texto em sessão conjunta no Congresso.
Relator da matéria na Comissão de Orçamento, Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, sugeriu a aprovação do texto e promoveu ajuste para elevar em 80 milhões de reais o repasse ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, cancelando igual montante em subvenções.
A votação na comissão só foi possível depois de acordo com o governo, que se comprometeu a rever parte do contingenciamento de despesas determinado em março e que alcançou quase 35 bilhões de reais. Carlos Aratini, do PT, e Orlando Silva, do PCdoB, ambos de São Paulo, cobraram mais recursos para educação, além de verbas para a saúde e para a habitação.
A líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, anunciou que, com o acordo, o governo retomará repasses de R$1 bilhão para o programa Minha Casa Minha Vida, de 330 milhões para bolsas de pesquisa científica e de 550 milhões para obras da transposição do Rio São Francisco.
Joyce Hasselmann também assegurou que as universidades e os institutos federais terão R$1 bilhão liberados e não correrão risco de ter as atividades básicas suspensas neste ano.
Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais, comemorou a aprovação do projeto que autoriza o uso de crédito suplementar para o Executivo quitar despesas correntes de cerca de R$250 bilhões.
Rodrigo de Castro lembra que havia o risco de o Congresso não autorizar o uso desses recursos. O parlamentar acrescenta que houve um esforço do Parlamento para incluir mais verbas para educação e para o setor de ciência e tecnologia.
Saúde.
Estudo publicado em uma das principais revistas internacionais de medicina faz projeção de que, se continuarem os cortes na saúde, especialmente na atenção básica, o Brasil terá 100 mil mortes a mais até 2030. Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, avalia que o Congresso não pode ficar quieto diante dos cortes orçamentários propostos pelo governo federal.
Além de recuperar os recursos para a saúde, Alexandre Padilha cobra que o governo mantenha o orçamento para o programa de bolsas em ciência e tecnologia, para educação e também para o programa Minha Casa Minha Vida.
Educação.
Representantes dos Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais de Educação compareceram a debate na comissão que analisa a proposta que torna o Fundeb permanente e concordaram sobre três pontos, entre eles o que propõe maior participação da União no fundo. Lara Raj traz mais detalhes sobre os pontos de consenso dos especialistas.
O primeiro é sobre a necessidade de tornar o Fundeb permanente, já que a legislação atual extingue o fundo ao final de 2020. O Fundeb é a principal fonte de recursos das redes públicas de ensino do Brasil. O segundo consenso é de que o Fundeb deve ser modificado para garantir mais equidade, ou seja, garantir oportunidades educacionais iguais para todos os alunos do país. E o terceiro consenso é que deve ser ampliada a participação da União no fundo, embora não haja concordância sobre o percentual. O representante dos Conselhos Municipais de Educação, Manuel Humberto Lima, defende que a participação da União no Fundeb chegue a 40%.
Quando você chega, por exemplo, de falar de Brejo Grande em Sergipe, Piaçabuçu em Alagoas, ou de um município longínquo do Piauí, que mal tem recursos para pagar professores, nós entendemos que essa participação e esse incremento que a gente coloca hoje da União é extremamente necessário para todo o Brasil.
Já a conselheira do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Castro, acredita que a participação da União deva ser inicialmente ampliada para 15% do Fundeb e, mais do que isso, só após a retomada da economia brasileira. A relatora da proposta, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, já anunciou que vai propor um aumento da participação da União no fundo, que hoje é de 10%, para entre 15% e 30%, dependendo da rede de ensino. A ideia é que o aumento da participação da União seja gradativo, de 1,5% ao ano. Conforme professora Dorinha, mais de 90% das entidades ouvidas pela comissão até agora reforçaram a necessidade de garantir mais equidade na distribuição de recursos. Segundo ela, a nova regra proposta para a distribuição da complementação da União levará em conta o valor total gasto por aluno por ano pela rede de ensino.
O desenho já trabalha com a ideia do foco nas redes
e a possibilidade, inclusive, de um multiplicador, um índice que reconheça as maiores vulnerabilidades e fragilidades das redes, as mais pobres, as que mais precisam de ajuda.
A deputada professora Dorinha destacou ainda que avançaram as conversas com o Senado Federal, que também analisa duas propostas apresentadas este ano que garantem a continuidade do Fundeb. Segundo a parlamentar, em virtude do tempo de apresentação e número de audiências públicas, a proposta da Câmara, que é de 2015, já tem maior nível de maturidade, mas a ideia é trabalhar de forma integrada com os senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Segurança Pública.
Jaqueline Cassol, do PP de Rondônia, chama atenção para os números de feminicídios apresentados no Atlas da Violência 2019. De acordo com o documento, 13 mulheres são assassinadas e mais de 500 sofrem violência diariamente.
Jaqueline Cassol apresentou um projeto de lei que garante trabalho às vítimas de violência doméstica e familiar. Pelo texto, 10% das vagas em empresas que prestam serviço para órgãos públicos devem ser destinadas a essas mulheres.
Previdência.
Em reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, 20 governadores e 5 vice-governadores pediram a permanência dos estados e municípios no texto da proposta em análise na Casa.
Os gestores estaduais, porém, querem a revisão da equiparação de policiais e bombeiros com militares das Forças Armadas e a retirada do BPC e da aposentadoria rural da proposta. Silvia Munhato traz os detalhes.
Os 20 governadores e 5 vice-governadores que se reuniram nesta terça-feira em Brasília para pedir ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a permanência dos estados e municípios na reforma da Previdência, querem que o relator da reforma, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, reveja a equiparação das regras de aposentadoria de policiais e bombeiros militares às regras das Forças Armadas. Essa equiparação está prevista na reforma e faria com que os estados perdessem a arrecadação. Isso porque esses militares estaduais hoje pagam contribuições equivalentes às dos servidores civis estaduais, que em alguns estados já ultrapassam a alíquota mínima de 14% prevista na reforma para os civis. Mas na proposta dos militares federais, as alíquotas devem subir de 7,5% para 10,5%. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, diz que os governadores também querem idades mínimas para a aposentadoria desses militares estaduais.
A proposta dos governadores é eliminar privilégios. Hoje nós temos policiais militares que se aposentam aos 45, 46 anos e isso está tornando inviável, porque nós estamos pagando muito mais aposentados e pensionistas do que o pessoal da ativa. Então, o trabalho dos governadores, e aí o relator vai negociar com as lideranças, é acabar com esse tipo de privilégios, mesmo que haja uma transição nesse sentido, mas a ideia é aumentar a idade para a aposentadoria dos militares, agentes penitenciários e corpo de bombeiros militar.
Os militares estaduais também perdem com a reforma, porque seu tempo de contribuição mínimo poderia passar de 30 para 35 anos, que é o novo tempo proposto para as Forças Armadas. Mas há uma transição para quem está na ativa, que prevê o cumprimento de 17% do tempo que faltar. O governador Ibanez Rocha diz que a ideia é permitir que os governadores que tenham uma situação fiscal mais confortável possam flexibilizar as mudanças para os militares estaduais após a reforma. Ibanez Rocha disse ainda que os governadores pedem que a idade mínima da professora, mais de 30% da folha em vários estados e municípios, seja revista na reforma de 60 para 55 anos. Hoje, a professora do setor público tem idade mínima de 50 anos. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, explicou que os governadores também querem retirar da reforma as mudanças para benefícios assistenciais e trabalhadores rurais, além da desconstitucionalização das regras e a criação do sistema de capitalização. Segundo ele, a reunião foi positiva e o deputado Samuel Moreira foi sensível às propostas.
E devo dizer que o relator foi sensível. Ele não, evidentemente, manifestou-se definitivamente, porque cabe esse entendimento com os líderes, no Colégio de Líderes no Congresso Nacional, e todos os governadores respeitam e reconhecem isso.
O governador Ibanez Rocha explicou que mudar benefícios para trabalhadores de baixa renda pode afetar os estados e municípios no futuro.
Essas questões que nós colocamos, elas são importantes para todos os estados, porque se você não tiver o benefício continuado, nós temos pobres em todos os locais do país. Nós vamos ter aqui pessoas que não têm contribuição e nós estamos tratando exatamente daquele que não tem contribuição. Quem vai cuidar dessas pessoas são os estados e municípios.
O governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, diz que se forem feitas as mudanças pedidas, vai defender a reforma junto ao seu partido na Câmara. Na reunião, além de Rodrigo Maia e Samuel Moreira, estavam presentes o presidente da Comissão Especial da Reforma, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, a líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, e o secretário da Previdência, Rogério Marinho. Faltaram à reunião os governadores do Amazonas e do Maranhão. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Alexandre Frota, do PSL de São Paulo, defende a aprovação da proposta de reforma da Previdência que está em análise na Câmara. O parlamentar reitera que os brasileiros precisam estar seguros de que o sistema previdenciário terá sustentabilidade.
Política. No último domingo, o site jornalístico The Intercept Brasil divulgou mensagens que teriam sido trocadas entre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, quando ainda era juiz federal, e o procurador da República, Deltan Dallagnol, levantando suspeitas sobre a imparcialidade do magistrado em relação à Operação Lava Jato.
Em sua rede social, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que é preciso blindar a casa de qualquer crise. Para ele, nada é mais importante do que o resgate da confiança dos investidores, o equilíbrio das contas públicas e a geração de emprego no país.
Rodrigo Maia destacou que o esforço e o foco do parlamento estão na aprovação das reformas e de todos os projetos essenciais para o Brasil. O tema também dominou os debates na sessão do Congresso Nacional de hoje.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou hoje que o ministro Sérgio Moro prestará esclarecimentos aos senadores na Comissão de Constituição e Justiça no próximo dia 19.
No entendimento de Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o ministro Sérgio Moro agiu de forma criminosa e ilegal durante o processo de condenação do ex-presidente Lula. A parlamentar entende que um juiz não pode assumir a condição de acusador.
Érica Cocai relembra ainda que o ministro Sérgio Moro, quando juiz, retirou o sigilo das interceptações telefônicas entre Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff, que, na época, ele afirmou que não tinha problema em vazar o conteúdo.
Para André Figueiredo, do PDT do Ceará, o Congresso não pode fechar os olhos para a gravidade do que foi divulgado pelo site The Intercept. Ele pede que todos os parlamentares assinem o pedido de instalação de uma CPI mista para verificar os diálogos divulgados e evitar que o judiciário seja colocado em descrédito.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, também defende a instalação de uma CPI para investigar as trocas de mensagens entre o ministro Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol. O parlamentar apoia o posicionamento da Ordem dos Advogados do Brasil, que pediu o afastamento de Moro para que as investigações corram sem qualquer interferência indevida.
Capitão Wagner, do PROS do Ceará, critica a forma como as conversas entre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol foram reveladas. Ele afirma que o conteúdo foi obtido de forma ilegal, e que, ao contrário do que diz o site The Intercept Brasil, não mostra nenhuma atitude criminosa dos agentes públicos.
Capitão Wagner diz que está intrigado com a relação que o jornalista e as pessoas responsáveis pelo vazamento têm com partidos de esquerda. Na visão do congressista, o fato de o jornalista responsável pelas matérias ter relação pessoal com um deputado federal coloca em xeque a legitimidade das mensagens.
Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, avalia que os vazamentos das conversas entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol mostram uma relação inadequada entre o Judiciário e o Ministério Público. Ela chama de escandalosa parte do diálogo que mostra Moro e Dallagnol preocupados com a entrevista que Lula daria às vésperas das eleições de 2018.
Para Henrique Fontana, do PT Gaúcho, as mensagens trocadas entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol configuram relações promíscuas e ilegais. O congressista entende que Moro interferiu no processo democrático para tirar Lula do processo eleitoral e receber recompensa ao se tornar ministro da Justiça.
Já o Tony de Paula, do PSC Fluminense, considera que a contratação de um hacker para violar o sigilo de autoridades demonstra o desespero em desacreditar a Operação Lava Jato. O deputado se refere à divulgação de supostos diálogos entre o procurador federal Deltan Dallagnol e o então juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça.
Ottoni de Paula enfatiza que a única disputa que existe é a intenção de derrubar o governo Bolsonaro para livrar o ex-presidente Lula da prisão. O deputado ironiza a coincidência de o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, ter liberado 24 horas após o vazamento das supostas mensagens um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Lula.
Marília Reis, do PT de Pernambuco, defende a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Para ela, o vazamento dos supostos diálogos entre Deltan Dallagnol e Moro demonstra uma total parcialidade do então juiz nas investigações relacionadas à Lava Jato. Ela enfatiza que, se continuar ministro, Moro chefiará um processo em que ele mesmo será investigado.
A oposição anunciou obstrução em todas as votações na Câmara até que Sérgio Moro seja afastado do Ministério da Justiça. Os partidos querem que Moro se afaste para que as investigações sobre possíveis interferências durante o julgamento sejam feitas de forma imparcial, já que o ministro é o chefe da Polícia Federal.
Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, lamenta a atuação de alguns partidos que ameaçam parar o país sempre que há uma votação importante em curso no parlamento. De acordo com o parlamentar, essa foi a ação dessas legendas no caso do impeachment de Dilma Rousseff, da votação da PEC, do teto de gastos e até mesmo da reforma trabalhista.
Kim Kataguiri critica as legendas que, segundo ele, tornam tudo pretexto para parar o país e que agora querem obstruir os trabalhos no parlamento por causa do vazamento de mensagens do ministro Sérgio Moro. O deputado enfatiza que o parlamento precisa fazer o seu trabalho e votar leis. De acordo com suas palavras, sempre que esses partidos tentam atrapalhar, o Brasil consegue seguir em frente.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Débora Coll e Paulo Gonçalves. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.